Alguém que jogou e entrou no jogo começou a participar de alguma atividade?
Warcraft,
alguém jogou, você jogou multiplayer? Uhum. Jogou? É diferente de jogar contra o computador? Muito diferente, né? Muito mais difícil, né? Porque o outro oponente é muito melhor do que qualquer outro computador, né? Agora, interessante do Warcraft é que ele é um jogo multiplayer, mas ele não é um contra o outro só. Você pode jogar um contra o outro, mas você pode criar missões. Qualquer jogador pode criar novas missões, qualquer jogador pode decidir atacar um outro. Basta que eles se organizem. O jogo é muito livre, ele não tem regras muito definidas. Se você quer criar uma missão de demolir lá ou dominar uma região do mundo virtual, você pode conversar com as pessoas em volta de você, se organizar e fazer o ataque, sem você precisar fazer uma inscrição oficial no game. Nesse caso, nessa situação aqui, eu vou mostrar para vocês o momento em que os jogadores se organizaram numa missão para derrotar um grande chefe do jogo, um boss, né? Que é o Arcaedra, acho que é o nome dele, que é controlado pelo computador. Tá? Notem a movimentação dos jogadores, que são as pessoas pequenininhas. Tá? São todos jogadores reais, jogando ao mesmo tempo via internet. Arcaedra é um personagem que foi congelado há muitos milhares de anos atrás. Mas quando as pessoas chegam perto, ele levanta do sono. É muito difícil de derrotar ele. O ataque dele derrota todos ao mesmo tempo, né? Notaram que existia uma estratégia dos jogadores para derrotar ele? Notaram que em um determinado momento entram determinados jogadores que têm habilidades diferenciadas e atacam ele com diferentes estratégias. Eles não estão, todo mundo ataca a queda ao mesmo tempo, não. Notem que uma hora entra um, outra hora entra outro. E cada um usa um diferentes tipos de movimentos para derrotar ele. No final das contas, eles conseguem atingir o objetivo. Então, pela colaboração, aquela velha ditado, né? A união faz a força, né? Pequenos personagens podem derrotar um grande personagem se for organizado, os pequenos, né? Então, isso que está acontecendo no mundo dos negócios. Os pequenos estão se organizando melhor entre si, estão colaborando e estão competindo com os grandes. Tanto é que as empresas estão cada vez mais preocupadas em treinar os seus profissionais para eles colaborarem entre si. E o jogo, por incrível que pareça, vocês pensam, nossa, que cara maluco botar o World of Warcraft aqui num curso de especialização profissional. Gente, tem que prestar atenção na movimentação do mundo dos negócios. Hoje em dia, acredite se quiser, mas na entrevista de emprego de algumas empresas, eles perguntam se você já tem experiência em jogar o World of Warcraft ou games multiplayer pela internet parecidos. Por quê? Que loucura! Porque hoje em dia o mundo dos negócios ele está muito parecido com os mundos dos jogos, né? Tanto é que a IBM, olha só, né? Empresa tradicional de software, lançou recentemente o jogo Innovate, que é um jogo para treinamento de profissionais de administração, estudantes de administração, a fazerem planos de negócios. Olha só que interessante. Jogo em 3D e tal, com missões, enfim, todos os desafios de um game. A IBM Research diz o seguinte: nos games são requeridas as mesmas habilidades de uma liderança empresarial. Colaboração, visão, habilidade de executar tarefas e ser capaz de avaliar os resultados. Olha só que interessante. Então, as mesmas habilidades que você tem no mundo dos negócios, você usa nos games. Então, por isso, as empresas se preocupam que acham importante que os profissionais têm experiência de jogadores, né? Então, para mostrar um pouco desse princípio na prática, eu tenho uma dinâmicazinha rápida aqui para vocês. Gostaria que todos viessem aqui na frente jogar um jogo, claro, o jogo da colaboração. Antes de jogar o jogo, deixa eu explicar as regras, tá? O objetivo é chegar com o máximo de pedras no final. Pedras, ou melhor, moedas. Quem não trouxe moedas, empresta para os colegas, tá? Deram essas folhinhas com o jogo, só não as moedas, tá? O que vocês aprenderam com o jogo? Pode pegar, fique à vontade. Para vocês mesmo, tá? Quem quiser levar, fique à vontade. O que vocês aprenderam com o jogo? Ouvir opiniões? Quebrar a cabeça? Nem sempre o quê? Nem sempre anda pra frente as coisas, né? O que é preciso nesse jogo para que você ganhe? Quais são os requerimentos de quem vai jogar?
Pensar junto.
Pensar o quê? Pensar junto? Pensar em grupo? O que mais? Estratégia colaborativa? O que mais que é preciso para jogar bem esse jogo? Você precisa ter um senso de noção dos próximos movimentos que os outros jogadores vão ter, não é? Você tem que saber, não. Você pode ir aqui, você vai acolá, e o grupo decide, né? Como que cada um vai fazer uma determinada ação, de modo que todo grupo se beneficie de todas as ações. Outra coisa, alguém em algum momento assim, falou, poxa, não faz esse movimento, senão você vai cair fora do jogo. E protegeu o outro, fez um movimento em retrocesso para que o outro não pudesse, não ficasse preso, né? Então isso esses são os pilares da colaboração, né? E jogos são excelentes para ensinar esse tipo de dinâmica para os profissionais. Por isso, a IBM, né, tão preocupada em desenvolver aquele jogo. Esse é um dos slides que a IBM tem usado aí nas apresentações deles, e eles falam de um conceito chamado heterarquia, que significa o quê? Que a tendência das organizações, elas deixarem de terem uma organização vertical, onde um manda e os outros obedecem, para uma organização em rede, onde os profissionais eles colaboram horizontalmente e se separam em equipes, em grupos, e esses grupos conversam em rede. Ou seja, heterarquia não é anarquia. Heterarquia é um sistema de organização horizontal, onde os centros de organizações eles são fluidos. Em um determinado momento, um grupo tem um líder do grupo, claro, que você pode colocar ele numa hierarquia acima dos demais. No entanto, a função dele é meramente coordenar a equipe para que ela esteja azeitada. Vocês provavelmente no jogo, alguns de vocês naturalmente se colocaram como líderes e organizaram quem que movia o quê, né? E ajudavam a facilitar essa discussão. Mas não era o que dava as regras, não era a única pessoa que definia. Muito diferente de uma pessoa que está um chefe, né? É mais um facilitador. O profissional líder nesse novo contexto. Esse mercado é muito interessante Pra... Será que dá para ajeitar o projetor? Com aquele... Ele tá cortando aqui, né? Dá uma girada para cá, acho que aquele controle remoto maluco.
Cadê aquele vídeo?
Cadê esse? Esse aqui não? É esse aqui?
É. É esse aqui, uma porradinha.
Uma porradinha, né?
Vamos ver.
Bom, é, esse mercado é muito interessante, as empresas estão, grandes empresas estão interessadas porque movimenta muito dinheiro. A tendência é que, cada vez mais surjam oportunidades de negócios em colaboração nas empresas. Então a IBM e a Microsoft são hoje os grandes players do mercado, né? Disputam um mercado estimado em 2 bilhões de ao ano, né? E que cresce 20% ao ano, segundo a Forrester Research. Então vamos falar, vamos explicar um pouco por que, que isso está acontecendo, por que, que a colaboração se tornou algo tão importante no mundo de hoje, né? Porque hoje a gente vive uma realidade da globalização. A gente utiliza produtos que vêm de vários lugares do mundo, a gente trabalha com profissionais que têm experiências em outros lugares, a gente muitas vezes trabalha interagindo com profissionais em outros lugares. O que acontece é que existe um predomínio generalizado do tempo sobre o espaço. O tempo é mais importante do que onde você está. O momento é mais importante do que o lugar. É, então, o capitalismo tem aquela máxima, né? Tempo é dinheiro. Por que, que tempo é dinheiro? Porque da onde vem o dinheiro? Dinheiro vem do trabalho. O que é trabalho? Ação sobre o tempo. Então, antigamente era rico quem tinha terra, né? Quem tinha grandes posses. Hoje em dia é rico quem tem tempo, né? É, não é verdade? Não é o recurso mais escasso no momento? Quem tem tempo é rico. Ou quem tem dinheiro para comprar o tempo dos outros. O que, que é comprar o tempo dos outros? Pagar um assalariado. Não é isso? Capital humano, então, é o capital mais importante. Porque do capital humano se extrai o tempo. Se extrai o tempo? É sim. É assim que as empresas lucram em cima do nosso trabalho. Elas lucram em cima do nosso tempo. Então, você sabendo gerenciar o seu tempo, você pode negociar melhor com as empresas. O que acontece é que existe uma fluidez, por causa dessa predomínio do tempo sobre espaço, generalizada. Fluidez no sentido de que as coisas estão sempre mudando. Se é o tempo que impere, o tempo está sempre mudando, as coisas todas estão sempre mudando. A sua tradição de você ser um morador de uma cidade do interior, do Paraná, você e sua família vive lá há 200 anos e você vai ficar a sua vida inteira lá? Não, você não consegue, porque todas as influências culturais vêm de fora, as oportunidades vão para outros lugares, você acaba sendo um cidadão do mundo e não um cidadão da cidade do interior do Paraná, por causa desse predomínio do tempo. Só que o tempo não é igual para todos, existem múltiplas temporalidades, cada um tem o seu tempo, né? É, o tempo é o espaço da virtualidade, né? No tempo onde as informações, os dados, os softwares existem. Imagine um software sem tempo, gente. Tire a dimensão temporal do software, não existe. Não existe. Imagine uma terra sem tempo, existe. Agora, software não existe. Software depende do tempo para rodar os comandos. São instruções de organização do tempo, software. E por isso o software hoje está cada vez mais difundido na sociedade, porque as pessoas estão cada vez mais precisando de ferramentas para organizar o seu tempo. Que ferramenta é melhor para isso? Software. Do que é composto o software? De informação, de dados. Então, para mostrar para vocês como realmente o tempo, ele é relativo, ele muda e ele é diferente para cada situação. A IBM acreditava, nos anos 50, que existia um mercado mundial para 4 ou 5 computadores. 4 ou 5 computadores? Você está brincando. Eles estavam falando de mainframes, aqueles computadores gigantescos que ocupavam um andar inteiro de um prédio. Naquela época, existiam 2, né? E eles achavam que no máximo 4 ou 5 poderiam existir no mundo, né? Pensar o que existe hoje. Ou pensar no conflito de temporalidades, quando Bill Gates foi até a IBM, né, e conseguiu fazer aquele negócio da China de meter o Microsoft DOS, né, dentro dos computadores da IBM. A IBM nem acreditava que os computadores pessoais fossem popularizados daquele jeito, né? Então, o Bill Gates estava além do seu tempo. Por isso, ele conseguiu se tornar a Microsoft essa grande mega corporação. Só que, hoje em dia, a Microsoft está no tempo um pouco atrasada em muitas coisas. A Microsoft tem que correr atrás da inovação que os outros players fazem. Porque, muitas vezes, a própria Microsoft não consegue colaborar entre si, entre seus próprios profissionais. É um grande desafio das grandes empresas é tornar os profissionais colaboradores entre si, porque quando a empresa é menor, vocês viram, quando o grupo é menor, as pessoas costumam ser mais entrosadas. Então, para mostrar para vocês como a nossa vida hoje está permeada por informações, softwares, dados, e que já não tem mais o mesmo sentido você ser humano do que antigamente, eu vou mostrar para vocês um vídeo. Alguém já viu? Esse aqui é um videoclipe feito em cima de uma música chamada Remind Me. E é bem interessante a ideia. O cara está mostrando vários infográficos, utilizando infográficos para falar sobre toda essa infraestrutura de informação que existe por trás da nossa vida cotidiana. Prestem atenção. Opa! Só um instantinho, vou plugar o som. vocês de mesma forma depois desse vídeo? Não? O que, que vocês sentiram? Que a gente imagina, né? A gente às vezes está, vocês estão nessa sala, né? Ouvindo essa palestra, mas se pensar quantos processos complexos estão acontecendo nesse momento para que vocês estejam aqui, né? Não é só o ar-condicionado que está funcionando, porque tem todo um processamento interno, mas também toda a sociedade como um todo, existe uma organização para que vocês sejam, desempenhem essa função que vocês estão desempenhando nesse momento. Então não é à toa a complexidade que existe no mundo, né? Ela tem um sentido. E a gente tem que, muitas vezes, como profissionais que estão nessa função de entender, de ter essa visão geral da complexidade, de saber, digamos assim, explicá-la, transformá-la em coisa simples, simplificar a complexidade. Então, a produção hoje acontece em rede, né? Vocês desempenham uma função, os outros desempenham outras. Acontece muita terceirização de serviços, as empresas não estão mais concentrando todas as atividades às quais elas são incumbidas na sociedade, elas trabalham muito em parcerias, né? Os fluxos entre os profissionais são mais horizontais, como eu falei, entre as empresas também, e os processos de produção cada vez mais complexos. A ação agora coletiva ficou muito mais facilitada com a tecnologia, né? A tecnologia hoje nos permite se organizar de uma forma muito mais ampla do que antigamente era possível. Antigamente, se você quisesse organizar uma passeata, o que você fazia? Distribuía milhares de panfletos, né? Se as pessoas jogassem no chão, não adiantava nada. Você não sabia, não tinha certeza se as pessoas iam vir no dia para a passeata. Hoje em dia, você organiza a passeata por e-mail, telefone celular, né? Isso por Orkut, né? Os chamados orcontros, né? Flash mobs, né? Abaixo dos assinados, revoltas. Teve lugares como a Filipinas, né? Que eles conseguiram derrubar um presidente organizando uma grande revolta, né? Através de telefones celulares. A Wikipedia também é um grande feito construtivo, eu diria, né? 800 mil artigos escritos por colaboradores como vocês, qualquer um pode colaborar pela Wikipedia, né? Tudo isso graças à mediação tecnológica. Mediação, o que é? É quando alguma coisa fica entre duas outras entidades que desejam se relacionar. A tecnologia desempenha esse papel hoje. A gente vive um processo maior, global, de mudança cultural, de uma sociedade de massas, onde os paradigmas são de consumo, de submissão e de aceitação para o indivíduo, né? O indivíduo deve consumir, não deve questionar, deve aceitar basicamente os produtos que são oferecidos pela indústria. Só que a gente vive um momento híbrido, onde a gente está passando por uma tendência de mudar de consumo para recriação. O que é isso? Ao invés de eu consumir o produto como ele me vem pronto, eu dou um novo sentido para ele, dou um novo uso para ele. Então, por exemplo, isso aqui provavelmente deve ser, sei lá, um garfo, um espeto para fazer churrasco, né? Espeto para fazer churrasco foi comprado, né, num supermercado, só que o professor Wesley inventou um uso criativo, né? Ele se apropriou desse espeto para arrumar o projetor. Olha só que quanta criatividade, né? Ele recriou o produto e deu um outro sentido aos quais os criadores do espeto não imaginavam. Então, a tendência é que as pessoas participem, né? Cada vez mais dos processos, além de só aceitar, né? Se você está criando, você vai querer participar do processo produtivo. Você vai querer que o espeto seja incorporado na fabricação dos projetores, e que todos os projetores venham com espetos ajustadores, né? Ou outras coisas melhores do que espeto, né? Você vai ser crítico, né? Porque você não aceita as coisas como elas são. Tendência, se chama sociedade civil. Tá? Então, quais são os requisitos para a colaboração? O que precisa existir para que a colaboração aconteça? Quais são as regras básicas para que ela funcione, né? Então, primeiro ponto. Para que a colaboração funcione, precisa existir um feedback rápido. Você contribui, mas você quer que rapidamente essa contribuição seja reconhecida de alguma forma. Não que a pessoa diga, oh, obrigado pela sua colaboração, a sua ligação é muito importante para nós. Isso não é feedback verdadeiro. Se eu digo, vá tomar banho, essa porcaria de sistema não funciona, eu quero que mude esse negócio, aí, oh, obrigado, a sua opinião é muito importante para nós. Isso não é feedback. Né? Isso aí é mais ou menos que dizer, a sua contribuição está sendo armazenada numa base de dados com milhares de outras, como as suas, e a gente não liga para ela mesmo, então a gente não pode dar uma resposta para você agora. É, você vai ter que esperar algum dia alguma boa alma que vai levantar no banco de dados a incidência de reclamações, né, para verificar se ela é quantitativamente relevante para que a gente tome alguma ação. Esse é o modelo de crítica do passado, quando você tinha empresas que determinavam na hierarquia, né, o que todos os outros deviam aceitar, sociedade de massas. Na sociedade civil, se você chega para uma empresa e diz, olha só, nós temos um problema X, a empresa se compromete, beleza, como é que nós podemos resolver isso agora? Isso é colaboração rápida, é colaboração da empresa com o consumidor, que passa a não ser só um consumidor, né? Passa a ser, de certa forma, um colaborador da empresa. Então, é isso que você, a tendência das empresas cada vez mais terem esse tipo de organização. Então, o feedback ele vai estimular a pessoa a ficar cada vez mais interagindo com a empresa, ou com o produto, ou com o serviço. Pensem nos jogos, né? Quanto mais rápido eles reagem aos nossos comandos, mais viciados nós ficamos. E quanto mais interessantes são os resultados, mais assim, surpreendentes, mais a gente fica viciado. Porque essa surpresa, né, você chega, por exemplo, falei de jogos, mas pensa numa empresa, você chega, por exemplo, hoje no hotel, liguei pro ramal para pegar a senha da internet banda larga lá. Liguei no ramal, bom dia, senhor Amstel. Falei, uau, já sabe meu sobrenome? Como é que ela sabe meu sobrenome se eu não falei nada, né? Me surpreendeu, já me criou uma sensação de feedback já, antes mesmo de eu esperar. E a interação a partir daí foi muito boa, obviamente. Até achei que foi educada demais a atendente do que eu esperava. Eu fiquei feliz, satisfeito com os serviços do hotel, graças a essa ligação, contribuiu. Então ela dá uma sensação de vida, quando tem feedback rápido, e que a empresa ela é dinâmica, ela é orgânica, e ela está preparada para interagir com você. Então anotem isso. Colaboração tem que ter feedback rápido. Não deixe para depois para responder aquele e-mail do seu colega num determinado projeto. Responda imediatamente. Nem que seja, recebi sua mensagem, vou pensar nisso, à tarde eu te dou uma resposta. Tá? A coisa que mais deixa estressadas as pessoas é quando elas mandam um e-mail para alguém, precisam da resposta, esperam 3 dias e nada, aí depois de 4 dias, desculpe, olha só, eu tive que me atrasar um pouco, mas está aqui a resposta. Por que que não avisou que você ia atrasar? Eu já teria me procurado um outro caminho para fazer essa ação, porque eu precisava dessa resposta antes desses 4 dias. Por isso é importante transparência, está ligado a feedback rápido, né? Quando você tem feedback rápido, você acaba tendo transparência, porque você se coloca mais interagindo, você se mostra mais, né? E você, como um interator, você entende a posição do outro. Mesmo que o outro seja uma grande mega corporação, você precisa saber como ela funciona, você precisa saber quais são os departamentos a que recorrer se você quiser fazer uma colaboração, né? Então as regras têm que estar claras, né? Quem faz o quê nessa determinada organização, né? Quem é que está ganhando com isso? Quem ganha com a Wikipedia? Poxa, 800 mil artigos. Alguém deve estar ganhando com isso. Quem é que ganha? Alguém sabe?
Nós
todos. É uma base de conhecimento comum a qual todos nós podemos nos recorrer. Não tem a propaganda na Wikipedia. Comercialmente, ela não está rendendo dinheiro. Agora, ainda. Tá? Mas o Jimmy Wales, que é o fundador, está descobrindo alguma forma de fazer isso. Eles estão querendo criar outras formas de ganhar dinheiro. Por exemplo, eles hospedam o seu site com tudo que você quiser lá, tudo de graça. Você pode botar o que você quiser lá sem limites nenhum. É um dos projetos que eles estão desenvolvendo. E daí alguma coisa eles vão ganhar com isso, com certeza. Outra coisa importante é comprometimento, né? Você se compromete a fazer alguma coisa e os outros vão esperar que você faça essa coisa. Ao mesmo tempo, você espera que os outros também realizem essas atividades. Se eles não realizarem, você vai ficar um tanto quanto frustrado. Isso pode até travar a colaboração. Muitos projetos colaborativos acabam a partir do momento que as pessoas se comprometem e não cumprem a fazer o que se compromete. Então, responsabilidade é importante. Definição clara de quem faz o quê. Qualquer projeto colaborativo deve ter um lugar central onde estão definidas explicitamente as tarefas de cada um, até para que isso exista uma autocobrança. Se eu vejo num lugar público, né? Vamos botar um cartaz nessa sala aqui, todo mundo vai passar aqui, vocês vão saber que o Zezinho ali, ele vai ser responsável por ajustar o ar-condicionado todo dia na sala de aula. Então, toda hora que ficar frio na sala de aula, todo mundo olha para o Zezinho, né? Por quê? Porque está público ali, todo mundo sabe, é o Zezinho que cuida disso. Tá? E o Zezinho, sabendo que o nome dele está ali, ele, antes mesmo de alguém cobrar, ele já está lá ajustando o ar-condicionado. Existe algum Zezinho nessa sala? Tô brincando. Não, é que tá meio frio, vocês não estão achando? Tá, né? Tá 28 graus aqui, mas acho que tá errado esse negócio. Não é possível.
Tem que chegar lá perto.
Chegar perto? Ah. Mas peraí, o controle muda, mas o bichinho não, né?
Esse não tá ar-condicionado.
Pois é, não, eu tô meditando nesse ar-condicionado desde o começo da palestra. Mas olha só, esse é um problema de usabilidade, né? Porque o controle não sincroniza com o ar-condicionado, né? A maioria dos ar-condicionados só muda no controle o número depois que o ar-condicionado confirmou, eu recebi o seu dado. Esse aqui não, ele muda independente se quiser. Então pode botar 50 graus aqui, né? Não faz sentido nenhum, né? Voltando do parênteses, outra questão importante é o fechamento, né? O fechamento das discussões. Quando você inicia uma discussão, você levanta vários pontos, você cria diferentes perspectivas, mas você sabe que nem todas elas poderão ser aplicadas numa determinada situação. Você vai ter que sintetizar aquilo que é mais importante, aquilo que é viável para uma determinada situação. Então, por isso é importante você ter essa dinâmica. Discussão, né? Síntese, que você fecha para os pontos mais importantes, mas você volta a síntese para a discussão, para que ela gere um consenso. O que é um consenso? É quando todas as pessoas de uma determinada sala concordam sobre a temperatura do ar-condicionado. Tá? Isso é consenso. Só que a partir do momento que todos concordam, sempre vai ter um que não vai concordar. E talvez, poxa, eu acho que podia ser um pouquinho mais frio. Ou eu acho que podia ser um pouquinho mais quente. E daí começa a discussão novamente. Daqui a uma hora a gente vai ter uma discussão novamente para ver qual vai ser a temperatura ideal do ar-condicionado. Isso é decisão em grupo. Né? Ela obedece esse sistema. O problema é que muitas vezes a discussão acaba aqui. Levanta-se vários pontos, mas ninguém faz o fechamento. Porque ninguém se sente... será que eu devo fazer? Puxa vida! Não, eu acho que não. Eu não sou líder. Eu não quero ter a responsabilidade de ter feito o fechamento. E aí que as discussões ficam no ar. Mas isso não é necessariamente ruim. Porque muitas vezes a discussão fica no ar e depois de um ano ela volta. E as pessoas se lembram, puxa, tem aquela discussão em aberto e alguém agora quer se comprometer. E essa pessoa vai lá e coloca e a coisa anda. Mas é importante que todos nós conhecemos, a gente conheça essa sequência e possa, muitas vezes, tomar a iniciativa mesmo de fechar uma discussão. Tá? Por isso o tempo de maturação de cada situação é variado e é preciso cuidado na hora de fechar, porque às vezes você fecha uma discussão e alguma pessoa ou outra sente que ela levou um cala-boca, né? Puxa, eu ainda queria falar alguma coisa, mas agora não vou falar mais nada, né? Fiquei bravo, né? Não tem espaço aqui para a gente falar, né? Então é importante tomar bastante cuidado nisso, na hora de fechar. Então agora a gente vai ver quais são as competências que os colaboradores devem ter para a interação. E aí eu me recorro novamente ao mundo dos jogos, né? Jane McGonigal é uma gata, quer dizer, não, é uma pesquisadora do mercado de games, que hoje em dia ela é listada entre as 20 personalidades mais inovadoras do ano de 2007, tá? É, com certeza uma das mais belas também. E ela diz o seguinte: os jogadores hoje ainda estão desenvolvendo habilidades particularmente apropriadas para a colaboração. Ela chama de superpoderes de colaboração. Uau! Quais são esses superpoderes? Mobilização. Jogadores sabem se coordenar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Como falei para vocês e mostrei no World of Craft, aquele exemplo era, tinha talvez uns 10 jogadores envolvidos, mas tem batalhas em que você acaba coordenando equipes como em guerras, batalhas grandes, em que participam no seu lado 100 pessoas ao mesmo tempo, 200 pessoas, 300 pessoas. Imagine você, aí tem lá os jogadores tudo enfileiradinho, igual na, né, naquelas legiões do passado e tal, os jogadores se submetem a esses modelos porque eles querem obter algum benefício com isso. Porque eles percebem que a colaboração é essencial para vencer o inimigo, que também vai estar se organizando da mesma forma. Tá? Outro superpoder, radar de cooperação. Esse é muito, muito importante. É você estar ciente do que as outras pessoas estão fazendo e o que elas poderiam estar fazendo de melhor. Ou seja, eu sei que o João, ele é muito bom em PHP. Então eu vou botar ele para uma atividade em PHP, não vou botar ele para fazer ASP, não vou botar ele para fazer design gráfico, se ele não tiver capacidade de fazer isso. Então a gente tem que ter esse feeling de conhecer os profissionais, saber, mas não só de técnica também, conhecer também as capacidades humanas de cada um, né? Aí esse cara é esquentado, então não vou colocar ele na mesma equipe que um outro profissional que é esquentado também, porque senão vai explodir, né? Então você tem que saber organizar as pessoas. Isso, jogadores de Warcraft são os caras mais expertos, né? Quociente de ping, né? O que, que é isso? Ah, isso é um termo técnico. Ping é aquele programinha no computador, né, que você faz para verificar se um servidor responde ao seu chamado. Mesma coisa com as pessoas. Você tem que estar avaliando se você consegue responder os pings dos seus colaboradores e se você manda pings para os seus colaboradores também. Ou seja, se você keep on contact, né? Se você mantém o contato com as pessoas e se você é reativo, se você é interativo o suficiente para que as pessoas percebam que você está em contato com elas. A gente se autoavaliar e avaliar os outros no sentido de interatividade. Influência, capacidade de persuadir as pessoas a fazer as coisas das quais elas não fariam se elas não fossem persuadidas. Por favor, me ajude aqui nesse trabalho aqui, isso aqui é muito importante para a nossa empresa. Vamos mudar a nossa empresa, vamos convencer a nossa empresa a investir mais em tecnologia, investir mais em design. Vamos nos unir para fazer isso, né? Então isso é uma característica de um líder, né? Mas é uma característica que todos devem desenvolver em uma certa medida. Você não precisa necessariamente ser tão explícito na sua persuasão, você pode ser bastante sutil. Mulheres são muito boas nisso, são muito boas em persuadir as pessoas sutilmente, sem que elas percebam que estão sendo persuadidas. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim? Multicapitalismo, capacidade de você gerenciar, lidar, organizar diferentes tipos de capitais, diferentes tipos de valores. Capital, o natural, que são recursos naturais, né? Tempo, espaço, água, enfim, terra. Capital intelectual, os conhecimentos, as pessoas têm. Capital monetário, os valores e outros tipos de capitais aí. Então você não pode ser bom só com dinheiro, você tem que ser bom em tudo. Prototipação. Só ter coragem de saber. Não, coragem de saber não, coragem de não saber. Coragem de você dizer, eu não sei, e eu vou testar para ver se eu aprendo. Então, antes de eu aprender, eu vou testar. Como isso? Isso não parece um contrassenso. Primeiro tem que saber a teoria para poder ir para a prática. Não necessariamente. Você pode aprender teoria na prática. E essa, na realidade, é a melhor forma de aprender. É a forma que mais fixa. É quando você tenta fazer alguma coisa que está além das suas capacidades. Mas você tenta criticamente, sabendo disso, sabendo que você não sabe. E aí você presta mais atenção nas coisas que vão acontecer e você vai aprender com elas. Você vai aprender com suas tentativas e erros. Esse é o modelo hoje que está se tornando paradigmático no desenvolvimento de software, que é o desenvolvimento ágil. Você coloca um software numa situação real de uso, mesmo que ele não esteja 100% livre de bugs. O pessoal já fala de eterno beta, né? Software que está sempre mudando, né? Está sempre se atualizando, sempre melhorando. Porque quando você coloca no mundo, não só você testa a sua, você não testa e vê se a sua visão é boa sobre aquele assunto, mas principalmente você dá a possibilidade que outras pessoas deem a sua visão para o que você está colocando no mundo também. Porque elas vão ver o seu negócio funcionando e vão poder testá-lo e dar uma visão completamente diferente daquela que você tinha. Então essa característica é bem importante. Cortar custos, aumentar a velocidade, detectar erros mais cedo. Outra questão também que está mudando toda a indústria do software e também a indústria cultural é a abertura de autoria, ou seja, múltiplas pessoas participando da autoria de um mesmo produto cultural. Software também é um produto cultural. Software livre é um movimento, né, que estimula as pessoas a deixarem aberta a autoria dos programas. Não que acabar o cara criou o Linux seja esquecido. Não, o Linus Torvalds ainda é reconhecido, muito bem reconhecido, digamos assim. Se tornou milionário graças à invenção do código kernel do Linux. Né? Só que muitas outras pessoas participaram. Ele não é o único autor, ele é um iniciador do processo, mas muitas milhares de outras pessoas participaram desse processo de autoria. Né? Então, essa capacidade de você criar coisas e deixar que as outras pessoas continuem e expandam, ela é muito importante para os jogadores e também para os profissionais hoje em dia. Visão ampla. Para tudo isso que eu falei para vocês, esse é requisito básico. Você tem que ter uma visão ampla do todo. Você tem que ver não só o que acontece no nível microscópico, mas no macroscópico. O que acontece em relação à sociedade como um todo, no seu universo específico em que você atua. Então você tem que saber que hoje em dia nós temos uma mudança Web 2.0, a sociedade, não adianta você só saber as tecnologias PHP, ASP, JSP, enfim, todos esses códigos malucos aí. Você tem que saber em que situações eles estão sendo usados no dia de hoje, e mais do que isso, você precisa saber quais são a situação econômica do mundo. Por exemplo, essas questões todas de contextualização que eu passei para vocês, de produção em rede, para que você possa interagir melhor com as outras pessoas. Visualizar as coisas como se fossem sistemas. Então, a sociedade pode ser vista como um sistema que possui entidades que se relacionam de acordo com regras. Mas é importante não reduzir a só sistema, porque muitas vezes as pessoas quebram as regras e, no entanto, o sistema continua funcionando, ou até melhora quando se quebra a regra. No software, se você quebra uma regra, trava, o seu programa executou uma operação ilegal e será fechado. Então o pessoal hoje, mesmo na indústria de software, está pensando, os mais malucos, né, em como é que você pode fazer um software em que se possa quebrar regras. Né? O pessoal já fala de fuzzy logic, né, lógica difusa, né, que, né, assim, digamos assim, contradiz, desafia nosso sistema de lógica aristotélica. Né? Mas isso aí já não é mais para a minha seara. Vocês talvez vejam num curso de filosofia da computação, alguma coisa assim. Instinto também é muito importante, né? Você saber numa determinada situação como reagir, ou melhor, você não saber, mas você reagir por impulso, né? Saber ter coragem e você ter a capacidade de reação rápida, né? Você está numa situação aqui, numa sala, você tem um problema e você rapidamente cria uma gambiarra, digamos assim, que resolve aquele problema naquela situação. Aquela situação é inesperada para você, no entanto, você conseguiu manejá-la. Tá? Gestão de sinais ruído. O que significa isso? Filtrar informações relevantes e padrões dentro de múltiplos fluxos de dados. Então, vocês agora estão recebendo uma metralhada de novas informações ou coisas que você já sabia, algumas coisas talvez nem tanto. Se vocês tiverem a capacidade de tirar alguma coisa disso aqui, vocês vão estar trabalhando com a gestão dos sinais ruído. Vocês estão eliminando o ruído, ou seja, o barulho do ar-condicionado, o professor mexendo, a Aslan mexendo lá no ar-condicionado da hora, isso é ruído, porque não tem a ver com o que eu estou falando. Ou às vezes tem, que eu ensino na palestra, eu aproveito, eu uso meu instinto para aproveitar uma situação seria desagradável a palestra para entrar no conteúdo. Então é mais ou menos isso que a gente tem que ter, essa capacidade, você saber, numa situação, aproveitar uma informação que estaria passando como ruído e transformar ela em algo relevante. Pense em bancos de dados, como no Flickr. Alguém já usou o Flickr? É um compartilhador de fotos, muito legal. Para quem gosta de fotografia, genial. Você manda suas fotos para lá e você coloca palavras-chave, tags. Por exemplo, bota uma foto de uma... Um grande problema com fotos é que normalmente as pessoas não colocam nada na foto. Só põe a foto e fica lá armazenada em SCM-00991. Aí quando você quer encontrar uma foto, você tem que olhar todas elas, né? Dá uma trabalheira do cão. No Flickr, você é obrigado não. Você pode colocar palavras-chave para descrever aquela foto. Então, se tem um cachorro na foto, você põe cão. Se tem a tua mãe na foto, você põe mãe. Se tem um bolo na foto, você põe bolo. Você vai botando várias palavras-chave. As outras pessoas podem ler palavras-chave e podem adicionar a palavra-chave. Legal. Mas peraí, como é que eu faço para encontrar? Então, se eu digitar bolo, no Flickr vai vir um monte de foto de bolo? Vai. Mas vai vir foto de vários tipos de bolo. Bolo de chocolate, bolo de areia, bolo de lama, bolo de pessoas. Porque bolo tem múltiplos significados. E aí, como é que você faz para ter acesso ao bolo, só fotos de bolo de chocolate? Você pode usar uma ferramenta chamada Cluster. Que eles automaticamente, existe um algoritmo no Flickr que separa as fotos, as tags por clusters. Então ele descobre que uma foto, que todas as determinadas fotos estão relacionadas a bolo de chocolate. E outras fotos é bolo de lama. E ele separa, mostra só fotos de bolo de lama numa linha, só fotos de bolo de chocolate em cima. Como é que o cara fez, criou esse algoritmo? O cara estava dando aquela passadinha básica que a gente dá no banco de dados, nas tabelas do banco de dados, olhou, percebeu um padrão. Ah, isso aqui está se repetindo. Ah, então eu posso usar isso como algoritmo para dar esse cluster, para agrupar essas fotos. Eu não sei descrever esse algoritmo, porque eu nem tenho treinamento nessa área, não conheço muito essa área de algoritmo, mas eu posso dizer para vocês que filtrar padrões é uma capacidade muito importante para vocês. Tá no horário? Corre? Mais um pouquinho. 10h30, né? Tá. Então eu vou começar a explicar um pouquinho, apresentar, à vontade, algumas ferramentas que estão disponíveis no mercado hoje para colaboração. Então eu já falei para vocês da IBM, da Microsoft, né? Então o que eles oferecem hoje? A IBM tem uma plataforma chamada SameTime, que funciona com os aplicativos Lotus e outros aplicativos que integram. Não é um conjunto de software, uma suite de softwares fechada. É, digamos assim, alguns softwares que habilitam outros softwares a terem capacidades de colaboração. Ou seja, você poder adicionar uma janela de bate-papo para você discutir com um outro profissional ao mesmo tempo, sobre a mesma tela que vocês estão vendo ao mesmo tempo. O software está vendo a mesma tela que o outro e você usa um bate-papo para conversar com ele sobre aquela tela. O SharePoint é um pouquinho diferente. Ele é uma central de gestão de projetos, mas não é só gestão de projetos, tem também armazenamento de informações, bancos de conhecimento, tem páginas pessoais, enfim, tem várias coisas lá dentro, tá? É muito utilizado em intranets. Os produtos da Google, né, cada vez mais estão investindo em colaboração. Google Docs, Google Spreadsheets. No Google Docs você pode editar um texto online, real time, né, ao mesmo tempo que uma outra pessoa, né, você escreve e a outra pessoa está escrevendo do outro lado o texto, como se estivesse num mensageiro instantâneo, só que você está editando um documento, por exemplo. O Collabnext Subversion, que recentemente foi comprado pela Sun Microsystems, né? O Collabnext fornece ferramentas mais para desenvolvimento de softwares, colaboração e desenvolvimento de código-fonte, enfim, CVS, algumas ferramentas desse tipo. A 37 Signals é uma empresa bem pequenininha, mas que conseguiu uma relevância muito grande no mercado com um software chamado Basecamp, que é um software de gestão de projetos, bem simples, poucas funcionalidades, mas muito usável, digamos assim, usabilidade dele muito boa. E eles também lançaram eles aproveitaram a experiência deles desenvolvendo o Basecamp, eles fizeram um framework chamado Ruby on Rails, e eles disponibilizaram como software livre. Eu já vou falar sobre ele daqui a pouquinho, tá? Como eu falei para vocês, uma pequena empresa, né, um pequeno grupo de pessoas colaborando pode até incomodar os grandes, né? Microsoft é concorrente, digamos assim, da Basecamp, no caso do SharePoint. O SharePoint faz coisas parecidas, ou o Microsoft Project, né, faz coisas parecidas que faz o Basecamp. Então, eles, de certa forma, concorrem. Só que as pequenas empresas preferem muito mais pagar o modelo de negócio do Basecamp, que é $12 por mês, do que pagar $300 pelo... 300? Não, acho que é muito mais. Uma licença de um Project e um SharePoint, né? É bem mais. No Brasil, nós temos a Prex. Vou mostrar para vocês daqui a pouco uma screenshot. Aqui a gente está vendo um vídeo de duas pessoas colaborando, um na China e o outro nos Estados Unidos, colaborando sobre o design e a produção de um produto. Estão usando um software em 3D, eles podem mostrar sessões, visualizações da peça, fazer anotações em cima dela, e ao mesmo tempo o outro profissional do outro lado do mundo pode ver do que o cara está falando. Então imagine, isso aqui antigamente demandaria que um profissional viajasse da China aos Estados Unidos só para decidir sobre esse ponto de manufatura, né? Explicar bem como é que vai ser produzido esse produto que foi criado nos Estados Unidos. Mas hoje não. Hoje, usando essa plataforma do SemiTime, você pode colaborar à distância com uma produtividade muito maior. Esse é o famoso SharePoint da Microsoft. Tem vários recursos. Ele funciona, é uma aplicação web, tá? Você não instala ele na máquina, ele funciona no navegador. Qualquer profissional que tenha acesso a ele pode acessar de qualquer computador. E esse é o Aprex, criado por brasileiros corajosos, eu diria, né? Porque estão concorrendo com o Basecamp. É bem parecido com o Basecamp, a ferramenta deles, que já está estabelecido no mercado há algum tempo já tem muitos consumidores, e também com o próprio SharePoint da Microsoft. Mas eles estão aí, estão vivos, já estão ativos há 3 anos, se não me engano. Então a Prex é uma suite aí de software para gestão de projetos, não de projetos, mas de escritório, coisas bem básicas para pequenas empresas. Então tem calendário, lista de contatos, tarefas, bloco de notas, enfim, várias coisas aí. Mostrar para vocês um exemplo brasileiro de Web 2.0 para mostrar que vocês podem desenvolver ferramentas desse tipo e concorrer no mercado também. Como eu falei, hoje em dia, no nosso mercado, pequenas pessoas podem fazer grandes coisas. Basecamp foi criado por 4 pessoas. 4 pessoas, 4 profissionais trabalhando half-time, ou seja, trabalhando metade do período. Outros metade estão trabalhando em outras coisas, conseguindo fazer grandes... O outro projeto, Blue Box, que é um projeto também que foi feito, não é nem half-time, foi feito no weekend time, né? Final de semana, os caras criaram um projeto de uma nova plataforma para propaganda online, que você está lendo um texto no blog, de repente aparece um linkzinho sublinhado, você clica no link e aparecem produtos relativos àquele link. E os caras fizeram tanto sucesso com esse produto que receberam um aporte de capital de risco de $300 mil. Daí o cara, que era um mero programadorzinho lá na agência Click, hoje em dia é coordenador de uma equipe de vários profissionais em São Paulo, né? E é um cara assim que é super respeitado agora no mercado de internet. Passou de um profissional de cargo baixo para uma pessoa empreendedora, né? Graças ao quê? Uma ideia inovadora, coragem e aqueles requisitos todos de colaboração que eu falei para vocês. Inclusive, esse mesmo profissional lançou vários textos sobre produtividade em equipes Web 2.0 que valeria a pena estar vocês vendo depois. Procurem por produtividade Web 2, Marco Gomes é o nome dele, vocês vão encontrar no Google. E existem os frameworks, né, que são ferramentas também para colaboração em desenvolvimento de software. Ruby on Rails, como eu já falei para vocês, criado pela 37 Signals, mas existem outros mais antigos, mais estabelecidos, como o Zope, que é baseado em Python. O Drupal, que não é bem um framework, ele é mais um... Ele começou como um gerenciador de conteúdo, gerenciador de portais, assim, escrito em PHP, só que agora ele está evoluindo tanto mas sendo assim tão estendido que já pode se considerar um, quase um framework para desenvolvimento de aplicações web. O que é um framework? Para quem não sabe, é uma série de rotinas, uma série de módulos pré-prontos aos quais você não precisa reescrever o código para poder fazer funcionar e criar uma nova aplicação. Você simplesmente vai juntando os pedaços. É, pense no Lego, ao invés de você juntar cada um dos tijolinhos, né, você programar cada linha, você já pega as peças pré-prontas, ou melhor, você já pega modelos de Lego prontos. Você quer montar uma delegacia de polícia, você não vai montar cada um dos tijolinhos. Você já vai pegar o carrinho pronto, vai pegar o prédio pronto, a portinha pronta, e você já só encaixa como você quer e já sai funcionando mais rápido do que você teria que fazer se você tivesse que montar um por um. Então, para quem reinventar a roda, né? Se ela já foi reinventada milhares de vezes, né? E chegaram à conclusão de que ela tem que ser redonda. Não adianta. Você não pode querer reinventar uma rotina de verificação de login. Poxa, isso aí já está muito mais do que estabelecido. Ela tem que ser desse jeito. Se você não verificar a informação X, vai dar pau no teu banco de dados. Então, você tem que fazer daquele jeito. Não dá para você querer fazer diferente. Ah, mas aí eu vou perder o controle. Se eu usar um framework, eu não vou ter acesso aos detalhes do negócio. Eu vou perder o controle da minha aplicação. Quando der um pau, eu não vou saber onde está o problema. Gente, a gente já perdeu o controle sobre os detalhes há muito tempo. A gente trabalha com linguagem de alto nível. Você quer ter controle? Vai trabalhar com baixo nível. Vai lá programar assembly, então. Né? Vai programar assembly. Quero ver lá. Você mexer lá com os bits e bytes lá direto. A gente não consegue mais isso, não dá, a gente tem que viver, a gente vive num momento que a gente precisa trabalhar colaborativamente em alto nível, tá? Então, por isso os frameworks estão aparecendo como imperativos no desenvolvimento de software. E o software livre é umas pré-condições para que o framework ele continue, digamos assim, atualizável, para que ele tenha vida útil. O framework fechado, qual você não pode estender, é um framework morto. Porque ele não é um framework de verdade. Framework é uma plataforma de colaboração, onde as pessoas... Ah, esse módulo aqui, ele não tá bom, então eu vou estender esse módulo. Eu estendo, contribuo para o framework, e todas as outras pessoas podem atualizar os seus módulos e ter melhores condições de uso. Então, uma comparaçãozinha rápida para aqueles que gostam de programar em PHP, todas as rotinas, desde o começo ao fim, comparem com a rotina de quem programa usando o framework Ruby on Rails, só como exemplo. Isso aqui é uma propaganda em homenagem, né, é uma referência àquela propaganda Mac versus PC, né, que aparece, ah, hello, I'm a Mac, and I'm a PC. Né? Lembra dessa? Alguém viu essa propaganda? Então, eles fizeram a versão I'm a PHP, and I'm Ruby on Rails. Veja o que dá. Tem várias séries no YouTube, são gozadíssimas.
Right, never been around. And PHP, what's going on PHP? I understand your contract to do maintenance on this application here. Just been going through trying to figure out where everything is. Can't really find anything. Same thing actually. Just got this application today. Got a few things to do. What was that?
Oh, I just fixed the bug.
But you just got that application.
Yeah, well, all Ruby on Rails applications have the same organization, so everything really has its place.
There's some way to learn something like that when they're writing this application.
What is that anyway?
I think it's SQL. Ah, it's everywhere. It's in the HTML. It's just everywhere. 10 inches. Could you?
O que era aquele negócio que estava coberto lá no PHP, né? O que, que é aquela coisa lá que estava deixando ele todo amarrado? HTML, né? Então o PHP ele não separa bem o HTML para você dar saída, né? Você tem que misturar lá nos echo, nos print lá. Você bota os HTML lá. A hora que você tem que mudar o HTML da tua página, né? Tá ferrado. Vai ter que entrar em todas as rotinas de novo, procurar aquele maldito tag que você esqueceu de fechar, né? No Ruby on Rails você separa melhor, né? Você viu que ele mostrou ali todas as aplicações, tem modelos, views, né? Que você pode organizar muito melhor o desenvolvimento da sua aplicação. Mas eu estou falando do Ruby on Rails aqui só porque talvez seja o mais badalado, digamos assim, na Web 2.0. Existem outros frameworks em outras plataformas, muito mais estabelecidos do que o Ruby on Rails, mais usados, né? Vocês vão ver eles provavelmente no curso de vocês. Mas não percam essa série, a comparação do Java Java Beans, né, com Ruby on Rails. É muito engraçado. Web Services também é uma ferramenta bem importante de colaboração. O que significa Web Services? Ao invés de você vender as suas aplicações como produtos, você oferece elas como serviços, né? Você oferece partes da sua aplicação para o mundo através de APIs, né? Você abre suas interfaces de desenvolvimento, as pessoas podem pegar partes do seu software e utilizar nos seus softwares, ou seja, os sistemas começam a ser integrados. Você começa a formar uma espécie de sistema operacional global, colaborativo, que não é dominado por nenhuma corporação, que não é centralizado. Você pode hoje, na sua aplicação, você tem uma... exemplo bem simples, você tem que fazer uma rotina de verificação do CEP. Você precisa saber qual que é o CEP de uma determinada rua, ou vice-versa, quer saber qual que é a rua que tem naquele CEP específico. Você vai consultar o web services do correio, você não vai desenvolver uma base de dados de todos os CEPs que existem no Brasil e colocar na sua aplicação. Não faz sentido isso. É porque muda. Daí se muda, você não está atualizado. Então é muito melhor você ir direto na fonte, né? Então a tendência é, para que existam web services também, existe uma pré-condição. Os padrões têm que ser abertos. Eu tenho que entender, ter acesso ao teu padrão, conhecer ele, para poder utilizar o seu web services. E você precisa utilizar um padrão aberto que eu vá compreender quando eu for acessar. Tá? Então, os email, o XML, é o padrão mais usado. Dentro do XML existem vários tipos diferentes de subpadrões utilizando o XML. E existem brigas por padrões, como no caso do padrão de documentos. Recentemente tivemos uma briga aí do OpenXML, que é o padrão proposto pela Microsoft para concorrer com o ODF, que é o padrão livre, aberto, criado pelo pessoal ligado ao OpenOffice, né? E que já está, no Brasil é lei, no Brasil foi assim, o Congresso brasileiro aprovou como lei, todas as unidades administrativas do governo devem usar o ODF. No entanto, a Microsoft conseguiu convencer a ISO, que é a grande instituição internacional aí de padrões, a adotar o OOXML lá como padrão geral. O OOXML é um calhamaço de 5 mil folhas, tá? A definição do padrão. Se vocês quiserem implementar qualquer coisa em OOXML, vocês vão ter que ler 5 mil folhas, enquanto que o ODF é uma coisa bem menor, né? Então, não é necessariamente um padrão muito aberto esse que a Microsoft propôs, embora se chame, né, Open, né? A Microsoft hoje está querendo parecer uma empresa de software livre. Por quê? Porque está nas bocas software livre, está funcionando, mas é claro que a Microsoft ainda está muito longe de ter essa postura, só que ela está sendo pressionada. Se a Microsoft começa a mudar o seu discurso para ser um pouco mais aberta, é porque a coisa está pegando, está batendo no pescoço aqui já, né?
Quanto aquele
JSON
lá, da
falecida Macomix? Não, estou brincando.
Isso está muito intenso também.
Eu não sei, essa parte técnica eu não conheço muito. O que eu tenho ouvido mais assim de web services é que o pessoal assim, utiliza o XML como padrão. Agora, se utiliza JSON, se utiliza outra plataforma, .NET, não sei qual que está mais em voga hoje. Tá? Mas eu acho que as duas plataformas funcionam. Aí cabe ver diante das requisitos de infraestrutura de cada situação qual que se adapta melhor. Outra questão importante também é que essa interoperabilidade, essa modularidade, esses serviços não está voltado só para os desenvolvedores. O web service é um negócio que é a realidade já desde o final dos anos 90, já existia um web service, então é uma coisa já estabelecida. Agora, essa modularidade no lado das interfaces, no lado dos clientes, ela ainda não tinha sido implementada até recentemente, quando começaram a surgir os widgets. Widgets, o que são? São pequenas aplicações que acessam web services e que dão, digamos assim, uma cara para esse web service. O legal do widget é que eu posso criar um widget para uma mesma aplicação, você pode criar um outro widget para a mesma que acessa o mesmo web service. E mais, você pode criar um widget que acessa dois web services e cruza os dados. Por exemplo, cruza a base de dados do Correios com a base de dados do Mercado Livre. Aí você pode, por exemplo, verificar quais são as ofertas de MacBooks nas suas imediações. Quem está vendendo MacBook perto da minha casa? Por que não fizeram isso ainda? Porque não estão pensando em interoperabilidade. Os desenvolvedores do Mercado Livre, eu diria que estão perdendo time. Tá? Widget, então, seria um elemento de interface. Vou mostrar onde surgiu, ou melhor, onde foi mais desenvolvido o widget, que é no sistema operacional OS X, que é esse que eu estou usando aqui. Então, você tem um toque do canto da tela, nota o que vai acontecer. Estou aqui vendo o meu editor de PowerPoint, quer dizer, se chama Keynote, né? De repente, eu cubro a minha tela com meus widgets. Eu tenho aqui nos meus widgets uma calculadora, tenho um bloco de notas assim rápido, né? Post-its, né, virtuais. Tenho um postador de mensagens no Twitter. Twitter é um mini microblog. Então, tenho uma ideia genial, ou melhor, um peido mental, como eu chamo. Escrevo aqui e vai para o meu Twitter. Publico imediatamente. Não preciso nem acessar a web, abrir navegador, nada. Tenho aqui uma minha organização das minhas próximas atividades da semana. É um calendário. E aqui as tarefas que eu tenho que fazer agora. Então, eu vou dar novas tarefas, marco ali, tipo. Perfeito. Isso aqui tudo não são softwares criados. Não, isso aqui não é um software que gerencia todas as minhas tarefas. Não. Isso aqui é um software que acessa esse outro aqui, ó, o iCal. O iCal, na realidade, gerencia meu calendário e gerencia minhas tarefas. Só que o iCal, ele tem essas APIs para você, sei lá, não sei se é API, tô pirando, mas tem essas conexões com os outros, com os widgets possíveis. Ele é aberto para essas conexões. E o widget puxa essas informações que estão aqui e coloca numa interface mais rápida, mais prática, de acesso, sempre aberto. Eu não preciso clicar, esperar abrir, carregar o widget. Ele já está carregado, tá? Por isso que é prático. Vamos ver como é que isso se aplica na web, tá? O pessoal pegou essa ideia do OS X, que já tem mais de 10 anos. Não, mais de 10 anos não. Acho que vai fazer 10 anos no ano que vem, eu acho. E pegou e aplicou isso na web. Vamos disponibilizar widgets para serem acoplados nos sites. E daí começou a surgir iniciativas como o Google Open Social, que é você abrir as redes sociais para a implementação de widgets criados, melhor, aplicações que oferecem widgets dentro das diferentes redes. Você pode ter no Orkut uma aplicação que um desenvolvedor criou, funciona no Orkut, funciona no LinkedIn, funciona no Hi5. Essa aplicação tem acesso aos amigos que você tem acesso às pessoas ou, sei lá, as datas de nascimento, e pode fazer jogos, por exemplo. Pode fazer dinâmicas diferentes. Então, agora vamos ver como se aplica nos blogs, né? Que são widgets. Ele vai explicar agora no videozinho rápido.
So you've got your blog and you're going to put some widgets directly into them. They don't have to just be in the central post. They can be in the sidebar, anywhere in the template. Let's have a look at them. The YouTube library allows you to put this.
Ele está mostrando uma widget do YouTube que coloca e insere vídeos relativos ao conteúdo do seu blog ao lado da página. Vai ter outros widgets que ele vai mostrar para vocês. Por exemplo, do Tecnorati, que você pode adicionar uma caixinha que mostra vários links, ou melhor, o que as pessoas estão discutindo na blogosfera, ou seja, na agrupamento de blogs, sobre o assunto web widgets. Você escreveu um post sobre web widgets no seu blog e você adiciona a caixinha do Tecnorati para as palavras-chave web widgets. Ou um widget de votação. Você está falando sobre um assunto, sobre a política do governo Lula, e no final você pede a opinião das pessoas. Você não precisa programar uma ferramenta para fazer survey, né, para fazer esse tipo de coisa. Você simplesmente puxa o widget, você envia os dados via XML, traz esse widget, montar para você o formuláriozinho. Ou o Google Page Rank, que mostra qual que é a pontuação que sua página tem no Google. Pessoal, então a gente estava falando sobre ferramentas de colaboração. A gente viu algumas já até agora, os frameworks, as ferramentas de colaboração integrada com aplicativos de escritório. Agora a gente vai ver conferências à distância. Então existem vários aplicativos hoje disponíveis, gratuitos. Skype, eu acho que é o melhor hoje em dia para conferência de áudio. Então ele funciona muito bem, você pode botar até 6 pessoas, 8 pessoas, acho, ao vivo falando. Funciona bem, ele tem uns recursos para você negociar quem está falando, para o pessoal não ficar falando tudo ao mesmo tempo. E é muito bom, eu uso bastante os caras. MSN também tem isso, mas não funciona tão bem. De talk também não cheguei a testar. O Vórtice é uma ferramenta, como outras também que existem, que permite audioconferência, videoconferência também, com aplicativos funcionando dentro de uma interface em flash. Deixa eu mostrar uma tela para vocês verem. A questão principal a ressaltar esse tipo de ferramentas de conferência à distância, ao vivo, é que elas podem dar problemas técnicos. Não, elas não podem. Elas dão problemas técnicos. Sempre dá um problema técnico. Abriu o Skype, começou. Alô? Não é mais alô hoje em dia. Você está me ouvindo, né? Deixa eu aumentar o microfone aqui, deixa eu diminuir não sei o que lá. Ah, seu som está dando retorno, está entrando na caixinha de som. Gente, 5 minutos pelo menos para poder fazer funcionar se tiver sorte. Tá? Sempre dá um pau maluco. Não é que nem telefone que você discou está falando. A confiabilidade desses sistemas ainda é pequena. E também a questão, a dificuldade talvez ainda maior seja de conseguir que as pessoas tenham disponibilidade para estar ao mesmo tempo disponíveis para a reunião. Tá? Isso é mais fácil você conseguir uma pessoa parcialmente disponível, no caso de um mensageiro instantâneo, né, de você trocar texto, que você pode estar fazendo outras coisas, do que você alguém disponível 100% para uma conferência em áudio. Tá? Esse é o Vórtice, é uma captura de tela, ele permite que você mostre imagens, você faça anotações em cima da imagem, outra pessoa vê ao mesmo tempo, compartilha arquivos, dá para fazer bastante coisa, tem chat. Eu usei o Vórtice para dar aula no MBA da iGroup. Eles têm MBA todo online. Então as aulas são todas dadas nesse Vórtice e os alunos fazem os trabalhos nas diferentes unidades espalhadas pelo Brasil e aparecem com webcam assim, deles de vez em quando apresentando os trabalhos. Bem interessante. Hã? É pago. É o MBA em planejamento estratégico, planejamento estratégico para web. Marketing voltado para web. Tá? Não é desenvolvimento de software, nem tampouco web design. Fóruns de discussão são ferramentas muito conhecidas de vocês. A vantagem deles são assíncronos, não acontecem ao mesmo tempo. Por isso você pode postar quando você pode. Tá? Hoje em dia eu não uso mais MSN, já faz um ano e meio praticamente, MSN, Gtalk, essas coisas que eu não aguento. Não consigo trabalhar com aquilo mais. Trabalhava no passado, antigamente. Hoje em dia não consigo mais, não consigo, me desconcentra muito esse tipo de ferramenta. Talvez até porque antigamente eu trabalhava mais no operacional. Eu era web designer, fazia produção de sites, basicamente. Então, se tinha interrupções, assim, não me atrapalhavam tanto quanto hoje em dia, quando eu estou preocupado com questões mais globais. Hoje em dia eu trabalho mais consultoria estratégica para as empresas. Então, eu estou tendo um pensamento assim mais complexo, se me interrompe ali, até eu voltar à concentração necessária, eu não consigo mais. Então, os mensageiros, furtei fora. Agora, e-mail, eu uso pra caramba. Fórum de discussão, adoro, porque você consegue se organizar melhor em algum momento que você vai responder. Você escolhe a hora que você vai responder. Você não fica à mercê do outro que vai te dizer, ó, quero uma resposta agora, né? A vantagem também é que fica tudo arquivado, qualquer um pode verificar o que aconteceu. Desvantagem que fica impessoal e às vezes você quer fazer uma brincadeira no fórum de discussão, ela tem outro significado completamente diferente, você não pode corrigir a brincadeira antes que a pessoa fique chateada do que você fez, né? Você falou. Então o feedback é lento, por isso não gera tanto incentivo. Lembra que eu falei para vocês do estímulo do feedback, né? E muitas vezes acontece você pegar uma discussão na metade e você sentir que o bonde está andando e você não está conseguindo acompanhar ele, né? Porque essas ferramentas normalmente elas não te dão recursos suficientes para você contextualizar e traçar, principalmente lista de e-mail, traçar uma discussão desde o começo dela. Muitas vezes na lista de e-mail muda os tópicos e tal, e daí você fica todo perdido. Um exemplo é o Basecamp, que é aquele software de gestão de projeto, ele tem um fórum muito bom, e a gente usa bastante ele no nosso Instituto de Design de Interação, que é esse que está na minha camisa. A gente tem pesquisa, consultoria, desenvolvimento de projetos para empresas e para organizações não governamentais. A gente usa o Basecamp desde o início do Instituto. O próprio Instituto foi criado como um projeto do Basecamp, tudo está documentado aqui. Então a gente pode descobrir toda a história do nosso instituto somente olhando os arquivos do que passou aqui. Então no Basecamp você pode mandar mensagens, criar lista de tarefas, milestones que são momentos chaves do seu projeto, ou seja, momentos que você vai finalizar uma determinada fase dele, né? Write words, onde você coloca textos colaborativos que as pessoas podem editar, todo mundo pode editar e colaborar, chat e files, né? Um arquivo de arquivos. Ou melhor, arquivo de arquivos não. Uma central de arquivos. Os blogs não são muito utilizados corporativamente, mas por questão de preconceito, eu diria, porque eles são muito úteis para coordenação de projetos, para colaboração, porque eles permitem um acompanhamento externo do Basecamp, só quem está dentro do Basecamp pode ver. Às vezes tem informações do Basecamp que poderiam ser interessantes para pessoas de fora, né? Então como é que você faz essa transição? Não faz, o Basecamp não permite isso. Outras ferramentas permitem fazer essa transição, se não me engano, o SharePoint, acho que ele tem uma ferramenta de blog também. Estou chutando, mas poderia ter. Então você pode, na Microsoft, por exemplo, eles incentivam seus profissionais a blogarem sobre os projetos deles. Um dos blogs que eu acompanhei, que eu mais gostei da Microsoft, foi o blog do Jensen Harris, que era o coordenador de design de interação do Office 2007. Alguém já testou aqui o novo Office? Gostaram? Não?
A princípio.
Então, exatamente isso. Eles repensaram o Office do zero, porque o Office estava crescendo muito, as funcionalidades estavam cada vez mais menus e barras de ferramentas, e ninguém mais se achava nele. Daí aconteceu que eles falavam, vamos repensar de tudo, vamos reorganizar do zero, fizeram, vamos fazer isso baseado no usuário. Vamos baseizar todas as nossas decisões em pesquisa com usuários. Fizeram milhares de testes de usabilidade, fizeram muita observação, pesquisa em campo, e foram documentando tudo nesse blog. Toda a pesquisa deles está tudo ali escrito, como foi feito o Office 2007. Se quiserem um exemplo bom de desenvolvimento de software focado em usuário, eu, pelo que eu li do blog, se fizeram realmente o que falaram ali, eu acho que é um excelente exemplo. Microsoft mostra com esse blog que ela está disposta a compartilhar informações com o mundo, mostra que está sendo desenvolvido projetos de relevância dentro da empresa, mostra como funciona a empresa, mostra como a empresa se preocupa com o cliente, e mais do que isso, ela documenta todo o conhecimento desse profissional, e quando não quiser mais o profissional, manda embora. O conhecimento dele está ali, algum outro lê, né, e passa para frente. Isso se chama gestão do conhecimento, né? Outra ferramenta também muito usada em gestão do conhecimento é o Wiki, que é o WriteBird, que tinha no Basecamp, é só uma versão simplificada com outro nome, né? A base do Wiki é que ele tem um controle de alterações. Se eu escrevo um texto, uma informação, alguém complementa esse texto, muda o que eu escrevi, fica armazenado as duas versões, ou seja, nada é apagado do Wiki. E eu posso, se eu ver uma informação errada, verificar se alguém já corrigiu isso no passado, e eu posso fechar também uma página para que ela não seja mais alterada, caso alguém esteja abusando desse benefício, né? Agora, a questão é que a autoria fica difusa. Quem é autor da Wikipedia? Não tem. Todo mundo é autor da Wikipedia. Você não pode falar que um cara é autor só porque ele escreveu uma parte do texto, né? A coordenação do Wiki é diferente, ela não pode ser vertical, né? Tem que ser horizontal, tem que ser muito, assim, digamos, espontânea, né? E tem que ter muito comprometimento com manter o Wiki bem organizado, né? Porque a tendência, como ele não tem regras muito rígidas, é que ele se torne uma bagunça. Ele desburocratiza rotinas de documentação. Para documentação é muito interessante usar o Wiki, eu tive uma experiência que vou mostrar para vocês. E é um bom repositório de dados, tá? Informações em geral. A experiência que eu tive foi no BR Office. Já vou mostrar esse projeto para vocês, mas basicamente eles usam o Wiki para documentar todos os projetos deles. Então no Wiki a gente não tinha Basecamp, porque software livre, né? Você não vai usar um software pago como o Basecamp, você vai usar uma alternativa livre, e eles já tinham esse Wiki, já usavam para gestão de projetos. Então a gente adaptou o Wiki, lembra que eu falei para vocês de criativamente você se adaptar do espeto, né? Para você fazer uma nova recriação do produto? A gente recriou o Wiki para ser um gestor de projetos. Então você lá tem as tarefas como lista, daí você pode botar o nome de uma pessoa do lado da tarefa, você atribui essa tarefa a essa pessoa, terminou a tarefa, você risca ela. Coisa simples, né? Usando o Wiki, você pode fazer isso, você pode fazer outras coisas, anexar arquivos, você pode registrar as reuniões, olha só. É só, basta criar uma nova página. A gente criou nossa ferramenta de gestão de projetos com o que o Wiki nos oferecia. Então, ele é bem flexível. Então, agora nós vamos ver esse projeto em si, do começo ao fim. Por que eu trago esse projeto? Porque no tema colaboração, ele é paradigmático para mim, na minha experiência profissional, porque eu ainda não tinha tido a experiência de trabalhar com projetos de software livre, mas eu tinha muito interesse, só que eu não sabia como participar. Na realidade, eu cheguei até o software livre por meio deles. Na realidade, eles me procuraram, falaram, olha, nós estamos reprojetando o nosso portal, nós queremos melhorar a usabilidade e tal, a gente não tem know-how nessa área, você pode nos ajudar? Aí eu falei, claro. A gente pegou o Instituto Faber Ludens, apoiou a iniciativa e entrou para fazer a parte de pesquisa com os usuários. Eu vou mostrar, então, essa nossa visão desse processo de redesign do portal do BROffice.org. Antes de tudo, o que é BROffice, né? Para quem não sabe, versão brasileira do OpenOffice.org, mas versão oficial, não é fork, tá? Por que se chama BROffice? É porque uma empresa brasileira registrou a marca OpenOffice muito antes da Sun. E daí eles queriam processar o OpenOffice brasileiro por usar esse nome OpenOffice. Daí eles mudaram para BROffice para não ter esse problema legal. Tá? Essa aqui é uma página dentro do projeto global que explica que o BROffice é a versão oficial brasileira. Versão nativa, língua nativa, Brasil. Existem versões de língua nativa de vários outros países. No caso brasileiro, essa é a suíte de escritório deles, que basicamente iniciou como uma cópia do Word 97, né? Hoje em dia já tem várias distinções entre eles, mas ainda está muito focado no trabalho do Word, né? Word, eu digo melhor, Office, tá? Mas sobre essa comunidade que desenvolveu o BROffice, né? O Brasil é o país que mais usa o OpenOffice no mundo, 10 milhões de usuários. Isso é muita gente, 10 milhões de usuários, caramba. A China provavelmente vai ultrapassar a gente daqui a pouco, mas enfim, somos 10 milhões. Só que, por outro lado, a gente não tem grandes empresas no Brasil que investem em OpenOffice. O desenvolvimento do BROffice é feito pela comunidade de voluntários. São 150 voluntários, mais ou menos, que colaboraram com a última versão de tradução, né? Mas não é só a tradução que essa comunidade faz. Ela desenvolve aplicativos específicos, como corretor ortográfico, português, verificador gramatical, modelos de documentos, geradores de documentos automatizados e vários projetos específicos dessa comunidade de desenvolvimento, além de colaborar para o source, para o código-fonte do OpenOffice, né? Ela se encontra basicamente por espaços de interação virtuais, porque desses 150, cada um está numa cidade do Brasil diferente, né? A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões enormes e de muito difícil encontrar as pessoas no mesmo local. Então, eles usam lista de e-mail, basicamente, e canal de IRC. Esse é o portal web deles, que é o principal ponto de encontro, talvez, né? Onde eles mostram para o mundo o que eles têm produzido. Então, basicamente, a gente tinha alguns problemas de design gráfico nesse portal. Vocês podem ver que não... Ou melhor, vocês não podem ver que dá... que não estão aparecendo os links aqui, né? Por quê? Porque estão numa contraste muito pequeno. É um texto que o cara colocou um azul clarinho em cima de fundo branco. Quase não dá para ver. Mas isso não era o pior. As reclamações maiores desse portal, né? É que ele era muito técnico, né? Linguagem muito técnica, parecia um blog. Enfim, eles queriam dar uma versão mais comercial. Já vou falar sobre isso. Formaram, então... A gente formou então a equipe web dentro do projeto. A BROffice, como eu falei, chamou a gente do Instituto Faber Ludens para fazer parte de pesquisa com usuários, e já tinha uma outra empresa envolvida no processo antes da gente, que era a S. Toledo, que é uma empresa de desenvolvimento web lá da Paraíba, que já estava comprometida a desenvolver o portal, mas eles não estavam preocupados com, ou melhor, eles não tinham conhecimento de como trabalhar com usuário, pesquisas. Então a gente formou uma equipe ideal. A comunidade determinava o que eles precisavam, a gente pesquisava para ver se era isso mesmo, e o pessoal da S-Toledo implementava. Então o briefing foi feito a partir do Skype, uma reunião do Skype com representantes de cada uma dessas instituições. As questões principais levantadas foram como tornar a apresentação do VR Office mais comercial, como incentivar e reconhecer o voluntariado. Isso é muito importante, vital para o funcionamento do VR Office. Não tem dinheiro na coisa, é mais uma questão de reconhecimento mesmo, motivação. É, como conciliar os interesses da comunidade e do mercado no único portal. Eu, como um contribuidor, eu quero ver meu nome lá, quero aparecer na home do site, né, ficar famoso. Mas o cara que está querendo baixar o VR Office só e não quer colaborar coisa nenhuma, o cara do mercado, não tem tempo para fazer isso, ele não quer ficar vendo fotinho dos colaboradores, ele quer baixar o software rápido. Então, como é que você concilia esses dois no mesmo lugar, né? Como reformular e mais do que isso, como reformular o portal de modo que os membros todos desses diferentes setores participem do processo e possam dar a sua opinião, para que a gente não faça o site só voltado para os desenvolvedores, que era o caso do site que já estava lá. Eles reconheciam que eles estavam fazendo um site muito voltado para eles mesmos. Eles queriam melhorar essa apresentação para fora. Então a gente começou a interação com a comunidade através da lista de e-mail dev. Eles têm várias listas de e-mails, uma de usuários, outra de desenvolvedores. A gente começou com os desenvolvedores, aqueles 150 voluntários. Então a gente jogou algumas questões na lista de e-mail para discutir. Então, como deixar clara a relação entre BR Office e OpenOffice.org? Porque algumas pessoas ainda acham que BR Office não é o OpenOffice, que é uma versão fork, né? O cara puxou o código-fonte, compilou aqui no Brasil sem nenhum tipo de ligação com o projeto internacional, mas não é verdade. Como é que a gente pode fazer uma campanha de conscientização, né? Que serviços ou conteúdos seriam úteis para os usuários do site que não estão disponíveis ainda? O que poderia melhorar? Né? Quem são os usuários do site? Quais são os seus objetivos? Essas são questões fundamentais que a gente tem que fazer em qualquer projeto. Né? Depois disso, a gente fez também reuniões via IRC. A reunião via IRC é bem interessante, porque ela é diferente do e-mail. As pessoas começam a ficar muito mais informais, muito mais engraçadinhas, muito mais calorosas, muito mais rápidas, diretas, só que muito mais menos focadas. A discussão meio que ela desanda e vai para outros tópicos que nem tinha esperado que fossem surgir, mas desorganizado. Só que ela tem um elemento essencial que a BR Office, essa comunidade, ela faz reuniões uma vez por mês, pelo menos, que é um ritual grupal para as pessoas perceberem que elas estão vivas. Uma perceber que a outra está viva, que os projetos estão andando e que você tem que continuar comprometido com o negócio. Então, ela não tem muita função assim, prática, ela é uma função muito mais de significado, a reunião do IRC. Poucas coisas são decididas no IRC, elas são muito mais atualizadas, é mais uma atualização do que está acontecendo. Você tem uma visão geral de tudo que está sendo desenvolvido dentro da comunidade, eles usam o IRC. Então, eu, por exemplo, fiquei sabendo que, uma equipe estava preocupada com os servidores do BR Office, que estavam cada vez mais sobrecarregados, estava muito download, outra equipe estava preocupada com o desenvolvimento do novo corretor ortográfico, outra equipe estava fazendo propaganda do BR Office para um determinado governo do estado comprar a ideia, ao invés de comprar a ideia da Microsoft, enfim. É bem legal essas reuniões via IRC deles. Primeira coisa para, então, realmente definir como é que vai ser o novo portal é ver como o anterior está funcionando. A gente foi imediatamente acessar a conta do Google Analytics deles, que fornece estatísticas gratuitamente e estatísticas muito valiosas. Então a gente descobriu, observando no site, que a página de downloads, né, tinha 200 mil acessos e respondia por 29% de todos os acessos. Ou seja, as pessoas vêm para o site do BR Office querendo baixar o negócio, a maioria delas, a esmagadora maioria. Então, a gente descobriu que 62% das pessoas, todas que acessavam o site, imediatamente para essa página. Então, obviamente, que a gente vai dar uma relevância maior. Antes de projetar o site inteiro, a gente falou, vamos rever essa página para ver se está legal. Então, olhando na página, essa daqui, a página de downloads da época, então ele já começava assim, atenção, continuamos com os cuidados sobre a segurança dos pacotes. Né? Faça a verificação de integridade dos pacotes quando você fizer um download e tal. Aí tinha outra mensagem que aproveite e ajude o BR Office, faça uma doação. E daí no final dizia assim, qual versão você quer baixar? 2.3.1 para Windows, para Mirko, Debian, para Red Hat? Qual a versão? Ah, para nós que entendemos do negócio, qual? Eu estou em casa, eu sei o que é isso. Agora imagine o usuário que não sabe, nunca viu o Synchrony, não sabe o que é verificação de integridade, não sabe o que é pacote, e uma mensagem diz, atenção, continuamos com cuidados de segurança. O que, que o cara pensa quando vê um negócio desse? Que está com insegurança, tem algum problema sério de insegurança na parada, vai ter vírus, né? Ainda mais que o cara é software livre, é aberto, qualquer um mete a mão, putz, então entrou um vírus no software livre agora? Pode dar o que pensar, né? Então essa interface, ela não está nada amigável para o usuário leigo na área, né? Então a gente falou, temos que mudar isso imediatamente, nada de esperar o projeto inteiro do portal, vamos fazer a primeira página de downloads. Aí, a gente foi olhar bem as estatísticas, olha só. Quando a gente olhou aquela página, eu tive essa desconfiança, mas eu falei, eu vou provar isso aqui, porque se eu chegar para a comunidade, né, e falar, gente, a página de downloads de vocês está uma merda. Cheguei, entrei na comunidade, já chego de sola, assim, pá, a página de vocês está uma merda, vocês têm que mudar. Pô, nem fui eu que fiz, como é que eu posso chegar e falar desse jeito, né? Pega mal, a gente tem que sustentar, tudo que a gente vai falar tem que ser sustentado. Então vamos sustentar em estatísticas. Falei, ó, a página de downloads pode ter esses problemas, vejam as estatísticas e me digam se eu estou certo ou estou errado. Tempo de permanência nessa página, 2 minutos e 20. 2 minutos e 20 para encontrar um link de download? Tem algum problema aí. 48% das pessoas deixam o site depois de ver essa página. Complicado, né? Se a pessoa veio fazer download e deixa a página, é estranho, né? E daí 3% das pessoas apenas leem as instruções de instalações e 2% seguem os outros links. Ou seja, aqueles links todos lá de verificação de integridade, de doação, apenas 2% usam. Se 2% usa, por que você vai mostrar aqui com um destaque tão grande? Então a gente comparou, mostrou também, falou, ó, podia ser assim, como do Firefox, né? Firefox, você entra, a home já é a página de download, né? Olha que importante que é o download para ele. E ali já tem uma detecção do seu sistema operacional, e essas informações aparecem pequenas, para que você nem se preocupe com isso, se você não quiser. Só clica em download e pronto, acabou, não precisa ler, verificação de integridade, doação, nada. Clicou ali, fez o download, acabou. Então a gente falou, vamos fazer uma coisa parecida com isso. E a gente se inspirou um pouco, né, nessa versão do Firefox. Então o pessoal da S-Toledo, mais do que rápido, utilizando aquele paradigma que eu falei para vocês de desenvolvimento ágil, criou esse protótipo simples da página nova de downloads com um script de... Na verdade, a ideia é eles criaram essa interface front-end somente para poder ver como é que funcionava o script. A gente queria fazer mais essa parte de design gráfico da página, né? Ele falou, olha, eu não fiz a parte de design gráfico, eu fiz só para mostrar como é que fica. Então isso demonstra como o programador às vezes tem que ter um tipo de... Ele tem que ter uma certo conhecimento em design também. Porque se ele propõe uma coisa muito feia, mas que funciona, pode existir um grau de rejeição daquilo que ele está mostrando. Ah, isso aqui não vai funcionar. Às vezes a ideia é boa que está por trás, mas o cara não sabe expor ela bem. Então olha só, ele já, lá já tem algumas mensagens técnicas ainda. Por mais que esse programador seja um pouco mais consciente, né, ele botou em destaque, usuário de Linux, nome, é preciso instalar libgit para habilitar a instalação com GNOME. Né? O cara que não sabe o que é libgit ou muito menos GNOME vai achar que, sei lá, tem gnomos no negócio, que coisa maluca é essa, né? Então, essa informação é interessante para quem selecionar Linux no sistema operacional, mas para quem seleciona Windows, não é interessante. Então, a gente repensou essa página, né, a partir desse protótipo criado pelo programador da S-Toledo e melhorou um pouquinho. Essa página aí que vocês não podem ver também, que os links estão... A gente não mudou, a gente seguiu o padrão visual, o CSS deles, a gente não mexeu para que não fosse um impacto muito grande inicial na proposta gráfica deles. Mas aqui tem os links extras para download de versões anteriores ou versões para outros sistemas operacionais, instruções de instalação e alguma outra coisa que eu não me lembro o que aqui. Mas enfim, é bem parecida com aquela do Firefox. Agora vejam o impacto. Essa aqui é o momento que foi publicada essa página. Tá? 40% de taxa de rejeição passou para 10%. 27% de taxa de sair, não, era maior, desculpa, 48%, isso aqui é média daqui até aqui, tá? Então esse valor aqui não é importante. É, aqui era 48%, caiu para 10%. Esse aqui era 35%, caiu para 5%, taxa de sair. O tempo na página, que era 2 minutos, vocês viram, caiu para 30 segundos. E o acesso aumentou um monte. Poxa, mostrou assim, com essas estatísticas, a gente provou para a comunidade que investimento em um design melhor dá um impacto absurdo na efetividade dos seus aplicativos. Fazendo esse processo rápido de interação da página de downloads, demorou mais ou menos uns 4 dias, a gente conquistou a comunidade. A comunidade gostou da ideia e falou, gente, vamos aplicar isso, vamos se preocupar mais com o usuário, porque programador às vezes é difícil convencer a se preocupar com o usuário. Ele acha que o usuário é a pecinha problemática que senta na frente do micro, né? E que faz as coisas erradas e é o culpado de todos os problemas dos sistemas, né? Porque ele sabe, então o usuário tem que saber também. Então a gente levantou também a pesquisa de registro do usuário, que é feita quando você baixa um arquivo lá, baixa o software, daí ele diz, você quer se registrar no site? Aí ele cai numa pesquisinha que diz lá, o que você achou do site do BR Office? Você já entrou nele? Você encontrou facilmente o que precisava? Quais são as 3 coisas que você gostaria de mudar? Aí a gente pegou esses dados, eram apenas 32 mil respostas, apenas 32 mil. Ficou dias lá lendo uma planilha de Excel absurdamente gigante, extraindo os principais comentários. A maioria, obviamente, não eram bons comentários, porque a pessoa nem, às vezes responde brincando, essas pesquisas não nem responde, né? É o sacaneio. Mas muita coisa boa também. Vou trazer 2 depoimentos extraídos dessas respostas, né? Então um cara falou assim, ó, o site é muito técnico, embora seja usual para programas open source, ou seja, é comum que sites sejam técnicos quando é software livre. Isso não é bom, isso impede a distribuição do software livre. Se a Microsoft hoje é o que é, porque eles sabem falar de um jeito que as pessoas entendem. Acredito que é aí que a Microsoft ganha, ela atinge os quase 100% leigos em informática, tornando a vida deles mais simples. Então, mal ou bem, Microsoft pode ter vários problemas, mas eles realmente democratizaram, participaram da democratização dos computadores. O visual do site está bom, mas falta essencialmente um fórum, uma maior clareza nos menus, talvez falta um drop-down neles, né? Do tipo que em relação ao Wiki, por exemplo. Ele falou, o que ele quer dizer? Está faltando um fórum de discussão web, isso foi uma boa sugestão, que não tinha, só tinha lista de e-mail, e está faltando um link para o Wiki, porque o Wiki, aquele que eu mostrei para vocês, para chegar nele, tinha que ficar clicando em várias outras opções, era bem difícil chegar lá. Então ele queria um acesso rápido. Então a gente definiu diretrizes para o projeto, de codificação, diretrizes de navegação, de apresentação e de tratamento do usuário. Por exemplo, tratamento do usuário, ele não deve ser tratado como estúpido, nem tampouco como expert em Linux. Se tratar como estúpido é você dar instruções demais, pessoa, você ser cuidadoso demais, explicar demais. E tratar como expert em Linux é você não dar instrução nenhuma. Você dizer, baixe libgits. Onde eu baixo libgits? O que é libgits? Né? Por que devo baixar libgits? Né? Ou erro. Vocês fazem aqueles programinhas lá, com mensagem de erro, escreve erro. Aí o cara, você não está dizendo qual que é o erro. Tá bom, erro 719. O que você faz com o erro 719? Pô, cara, você não sabe? Vai lá vendo o manual, pô. Né? Isso aí já é tratar como expert em Linux, né? Se bem que expert em Linux também não lê o manual, né? O conhecimento da comunidade deve vir no segundo momento, quando o usuário já está engajado no uso do software. Ou seja, a comunidade fica em segundo plano, tá? Vamos botar a comunidade em segundo plano só para a pessoa, se ela quiser, entrar mesmo no negócio. Então a gente montou uma estratégia de reconhecimento. Ou seja, você pode reconhecer as coisas que você conhece e utilizar, sem você precisar reconhecer as coisas que você não conhece e não utiliza. Mas você pode, ao longo do tempo, ir conhecendo novas coisas que você não conhecia ainda. Então o cara que quer... só baixar o download, não conhece, né, que não conhece o produto, ele começa conhecendo o produto. Aí o cara baixa o produto e ninguém te enche o saco dele. Mas depois que ele baixa, cara, nossa, olha, esse produto faz parte de um projeto. É um projeto de uma comunidade que tem uma ONG, que é a ONG, faz parte de uma comunidade brasileira, faz parte de uma comunidade internacional. Você pode fazer esse caminho, se o usuário quiser. Se não quiser, não faz. Agora, o cara que já conhece, ele já percebe que isso aqui, esse produto faz parte da comunidade internacional, que tem uma ONG, né, que tem projetos. Então, você pode ter esses dois usuários fazendo essas transições, indo de um nível ao outro do conhecimento do processo. Vamos aplicar isso na prática, essa teoria, essa visualização do futuro, uma prática. Isso aqui é um wireframe, é uma planta baixa, um rascunho de uma das páginas que a gente construiu, e as partes em azul são as seções dessa estratégia. Então aqui, nessa região geral, aqui você tem a visualização do produto, na home, na primeira página. Né? Então aqui você vê tudo relativo ao produto. Daí, se você quiser perceber que existem projetos, você olha a parte de cima, ó. É o produto, mas ele tem mais coisas, tem downloads, tem suporte, tem comunidades, são os projetos que a comunidade oferece, são suporte, downloads. Você pode perceber que faz parte de uma comunidade nacional quando você vê entre logos de empresas que utilizam no Brasil, e que faz parte de uma comunidade global aqui embaixo, quando ele fala disso explicitamente, mostra uma imagenzinha que aparece o mundo, enfim. Se o cara quiser só produto, fica concentrado aqui. Se o cara vem com outras intenções, ele também vê as outras informações. Eu já vou mostrar os wireframes e explicar em detalhe. Antes disso, antes de chegar no wireframe, a gente montou a taxonomia do projeto. O que é a taxonomia? Classificação das informações, as páginas, basicamente, e os menus necessários para chegar nelas. Isso aqui era o site atual que a gente pegou, né? Então ele estava bem assim organizado até, mas voltado para o pessoal interno. Então ele era organizado assim: você tem um produto, ok, tem o suporte, tem o baixar, tem o sobre, o BROS, beleza, tem os projetos. Se você quisesse baixar um modelo de documento, por exemplo, um modelo de proposta comercial, você não quer escrever, você baixa o modelo, só muda os dados lá, está pronto. Pô, isso é bem útil, né? Legal. Onde que você acha isso? Você tem que saber que os modelos de documentos são feitos pelo projeto Escritório Aberto. Se você não souber isso, você não baixa modelo nenhum. Então, complicado esse tipo de esquema de organização. Quem sabe o que é escritório de projetos, vai entrar. Escritório aberto, vai poder entrar. Mas quem não sabe, não vai. Então, a gente quis inverter esse projeto, inverter esse esquema. Fizemos uma reunião no Instituto, reunião presencial, montando aí os esquemas de navegação, utilizando uma tela qualquer aqui no quadro branco, com post-its. Você rapidamente muda, as pessoas escutam em cima, não precisa ficar se preocupando se deu pau no Word ou não, ou deu pau no Visio ou qualquer outro software que você use para isso. Só que o problema é que não dá para fazer isso online, né? Então, isso aqui foi a nossa taxonomia proposta. Então, ao invés de a gente ter lá os modelos de documentos lá no projeto, mantemos ali. Mas a gente tem também no downloads, modelos de documentos em downloads, faz muito mais sentido. O cara quer fazer download do produto, faz download também do modelo de documentos. Só que a gente queria que essa taxonomia, deixa eu voltar lá, que ela fosse avaliada pela comunidade. A gente não queria chegar de cima para baixo e falar: gente, isso aqui é o novo site de vocês, podem fazer o que vocês bem quiserem, ou melhor, façam, porque assim é o melhor jeito e nós somos os melhores que vocês para dizer como deve ser, né? Como a gente vai chegar de solo assim? Não vai. A gente tem que pedir a participação e colaboração da comunidade para ver o que eles acham. E possa mudar, porque vai mudar a rotina deles. Se antes o projeto deles tinha um link na home, na primeira página, agora não teria mais, olha só. A pessoa teria que entrar em comunidade, depois em projetos, para aí sim aparecer a página do cara que fazia o projeto. Então, isso aí seria uma mudança muito grande na motivação do cara. Então, a gente queria que as pessoas participassem dessa taxonomia. Só que não bastaria eu disponibilizar o arquivo fonte desse negócio aqui. Porque uma pessoa faz uma versão ou faz outra, como é que você compara uma com a outra? Tem que ser um software que me permitisse fazer esse controle de versão no mesmo lugar. E mais, que ele não precisasse instalar programa em máquina nenhuma, porque tem gente que é usuário de Linux, Mac e Windows. não participando da comunidade. Como é que rodaria o mesmo programa nas três? Teria que ser algo web. Então a gente definiu que teria que ser gratuito, acessível em qualquer configuração, fácil de usar para quem nunca experimentou e principalmente com controle de versão, como um wiki, que eu pudesse rever como ele foi alterado esse diagrama. Pesquisamos e chegamos nesse duas ferramentas, Write Maps, ele permitia permitia colaboração na web, eu criava o negócio, as outras pessoas podiam continuar, só que não tinha um controle de versão. E aí o problema é que se eu mudava uma coisa e outra pessoa mudava, ela não podia voltar e ver o que eu tinha feito. Ou seja, ia virar uma grande bagunça. Quem desse a palavra por último é que valia. Então não ia servir pra gente. Então a gente queimou. Efeitos especiais do Keynote. Outra opção foi o Glyph, que esse sim suportava controle de versão, só que não era fácil de usar. Olha a quantidade de botões que tinha. Imagine um cara que nunca mexeu com ferramentas desse tipo, para colaborar não ia adiantar muito. Então a gente queimou também. Uau! A gente acabou voltando para o próprio Wiki, que a gente já estava trabalhando, já estava acostumado, a comunidade já usava, e adaptamos mais uma vez o Wiki para nossas necessidades. Então a gente botou lá no Wiki tipo um menu de navegação, um protótipo de menu de navegação, então você tinha área produto, área downloads, área comunidade, área suporte, clicava em área produto, vinha os menus da área produto, se você clicava lá, abria a página do produto. É uma espécie de mini site, assim, só com a casca dele, sem o conteúdo final. Daí jogamos isso na comunidade, na lista de discussão, e aí várias seções do site foram mudadas, uma página, os desenvolvedores iam falando, olha, a minha página tinha que estar aqui, a minha outra página tinha que estar lá, porque não queria uma seção assim assado. Gente, eles fizeram assim uma colaboração enorme, foi muito boa a discussão. Se a gente tivesse proposto do jeito anterior, não ia ter sido tão bom quanto o que foi definido em grupo. Só que o problema é que o wiki não foi alterado diretamente pelos usuários. Eles discutiram na lista, mas ninguém foi lá e editou o wiki. A gente fez a edição no wiki diretamente. Tá? Então, acho que houve algum problema nesse sentido. Talvez o wiki realmente não seja a melhor plataforma para esse tipo de coisa. Então, a taxonomia revista foi essa aqui. Olha lá como mudou. Então, há muitas mudanças na seção de comunidade. Ajuda e suporte foi unida num só. Tá? Agora é só suporte. Em downloads a gente aumentou algumas opções também que não tinham. Ficou mais sucinto. E criamos também uma navegação suplementar com detalhes sobre o projeto BROS. Né? Tem lá o quem somos, sobre a ONG, contato, apoio, patrocínio. Então o dilema, né, que a gente via a partir de montada a taxonomia definida e aprovada pela comunidade, como é que você monta as páginas? A primeira página inicial ela tem que dar uma visão geral de tudo isso, né? Então, como é que você concilia os interesses da comunidade e do mercado? O que, que vai ter na página inicial? Será que não é melhor ter dois sites? Um para o mercado, outro para os usuários que participam do desenvolvimento? Como podemos envolver quem é periférico, quem participa perifericamente, quem só baixa o programa, mas gostaria de ter um site melhor? Diante dessas perguntas, a gente bolou uma dinâmica nova de interação com a comunidade, não só desenvolvedores, mas usuários em geral, que foi o wireframe participativo. O wireframe, mostrei para vocês um exemplo, uma planta abaixo do site, falou, vamos trazer uma ferramenta para que as pessoas possam criar wireframes simplificados para mostrar como elas gostariam que fosse a página inicial. E a gente propunha cartõezinhos, aqui não dá para ver, mas são cartões, suporte, um cartão, comunidade, outro cartão, vantagem, outro cartão, e o cara encaixa nesses setores da página inicial do portal. Então o cara acha que suporte tem que estar no canto superior direito, ele arrasta e solta aqui. O cara que acha que comunidade tem que estar no centro, ele puxa, arrasta e coloca aqui. E aí, gente, a quantidade de diferentes opiniões foi enorme, foi muito legal. Muitas pessoas participaram e deram visões diferentes. Só que daí como é que você vai analisar todas essas visões diferentes? Você tem que fazer uma análise caso a caso, porque você não vai... Algumas pessoas sugerindo, você não faz um levantamento estatístico, né? Você vê, por exemplo, 80% das pessoas colocam suporte aqui, né, no canto superior direito. Então o suporte tem que estar no canto superior direito. Mas peraí, quando a pessoa bota suporte aqui, comunidade aqui, ela está querendo dizer alguma coisa entre comunidade e suporte, não está? Está querendo dizer que está relacionado, porque o suporte de fato é oferecido pela comunidade. E você pode, pelo suporte, conhecer a comunidade e começar a fazer parte. Então, se eu gerar essa estatística, 80% coloca suporte aqui e 90% vota comunidade aqui, e eu botasse aqui e aqui, pela média, eu perderia essa relação entre um e outro. Para não perder essa relação entre um e outro, qual que é o único jeito? Analisar caso a caso. Então, foi o que a gente fez. Cada uma das entradas, contribuições de usuários, foi anotada e observada de uma forma metódica, mas sem uma regra rígida. Então, em cada um a gente faz, por exemplo, nesse esquema aqui, o cara dá para ver nitidamente que ele está fazendo o cara ver o que é o BR Office, identificar que é o BR Office, ver quais são as vantagens dele, ver que outras pessoas usam, ver que tem uma comunidade grande e baixe já. Depois que você baixou, você pode ter o suporte. Dá para ver nitidamente que existe essa orientação do cara que criou essa organização. Então, a gente, com essas setas, a gente anotou em cima, a gente criou essas setas para nos lembrar depois quando fosse rever isso futuramente. A gente fez isso com 132 contribuições no total. Depois que a gente anotou em cada uma delas, a gente projetou isso no Data Show, no nosso instituto, e discutimos entre nós como a gente poderia sintetizar todas essas visões diferentes numa só. Notem como cada uma é diferente. Só a partir de um determinado momento é que começa a ter um padrão. Olha aqui. Aqui começa a aparecer o verde e amarelo. O que é verde e amarelo? Quando é verde, são opções relativas ao produto em si, e amarelo, opções relativas à comunidade. Então aqui começa a surgir um padrão. O padrão de que as pessoas dizem, olha, tem que ter uma região onde fala de produto, outra de comunidade. Produto, comunidade. Então a gente falou, bom, temos que colocar isso no nosso projeto. Só que foi muito trabalhoso chegar nesse padrão, perceber esse padrão. Lembra que eu falei das competências dos colaboradores, que ele tinha que perceber padrões em grande massa de fluxo de dados? É bem isso aí. Então essa a nossa síntese foi feita com caneta e papel, coisa simples mesmo, a gente foi discutindo diferentes esquemas diferentes. Ah não, mas esse aqui acho que não estaria de acordo com o que o pessoal pensa. Ah não, esse aqui sim, até chegar num consenso dentro do Instituto. Levamos esse consenso para a comunidade de volta e eles adoraram. Esses são os wireframes finais, então, que a gente entregou e terminou o nosso processo de pesquisa. Tá, então, esse aí seria o portal BR Office que está sendo desenvolvido. Então, baixe já bem grandão, né, o download, como no Firefox. Né. As vantagens estão aqui, ó, vantagens de usar o software. Aqui imagens, porque não tinha imagens ainda. O site assim, convence, eles falaram muito que imagens é importante para as pessoas verem que tem pessoas por trás. Né. As logos das empresas, organizações que já usam. A comunidade aparece aqui, né, já num ponto mais secundário, como a gente tinha falado na estratégia de reconhecimento. Essa seria a página do produto. Você entra no produto, já tem um slogan, né? Foi criado pela gente também. Tudo que você precisa num programa só, né? Que a diferença do principal do BR Office, do Office da Microsoft, é que você abre o BR Office em um programa só. Ele tem todo o Calc dentro, tem o Writer dentro. Você não precisa abrir de novo o Excel. Você tem tudo lá. E a vantagem é que são mais integrados. Os mesmos comandos funcionam igual para todos os softwares. E a vantagem, né? Outras vantagens, além de ser integrado, né? Totalmente gratuito, comunidade proativa, código aberto para estudo e adaptação, né? Explicar melhor o que é o produto, isso não tinha sido feito ainda, né? Um tour com visualização, animações em flash, e também mostrar que tem acessórios, porque não é só o BR Office, né? Não é só a suite. Aí essa página da comunidade, aí já o lugar, o backstage, né? Digamos assim, onde o pessoal se reúne para fazer. Aí nessa página já tem outras ideias, já tem um login lá para entrar, que não faria sentido na home, já tem os espaços de interação, como é que você pode entrar na comunidade, participar dela, os eventos, onde ela vai estar se encontrando, as notícias, coisas relativas à comunidade. Ou seja, a gente separou mais as questões, deixou a home mais voltada para o mercado e essa página de comunidade mais voltada para os desenvolvedores. Esse é um protótipo demonstrativo de como poderia ficar o novo portal. Não é o portal novo que vocês vão ver, até porque esse padrão gráfico aqui, ele foi chupado do site OpenOffice Global. Então a gente aplicou o padrão gráfico do projeto final, do projeto global. A gente aplicou o projeto gráfico global naqueles wireframes para mostrar como um wireframe pode ser utilizado no processo. Mas o design gráfico está sendo desenvolvido atualmente pela S. Toledo, que é aquela outra empresa que eu falei para vocês que vai fazer a produção. A previsão de entrega do portal final é em junho de 2008. As lições que a gente aprendeu por participar desse projeto foi que o design participativo combina muito com software livre. Essa metodologia de trabalhar com a comunidade no design em si, não só na codificação, também é muito apropriada para os projetos de software livre. Que os participantes periféricos, os caras que não sabem programar, também devem participar do projeto e eles vão colaborar muito, vão ajudar muito se tiverem a possibilidade. A colaboração é essencial. Ah, detalhe, onde que as pessoas participaram aqui nesse projeto? Foi em dois momentos, naquela pesquisa do registro e naquele wireframe participativo que não foi divulgado só na lista de e-mail, foi divulgado no próprio portal para quem acessava o portal e que não precisava ser necessariamente desenvolvedor. Então, a principal conhecimento obtido é que a colaboração ela é essencial para suportar a diversidade. O que eu quero dizer? Se você tem diferentes tipos de públicos distintos que você atende, se você colabora com diferentes pessoas, elas vão dar diferentes visões e o seu portal vai poder abranger essas diferentes visões e oferecer produtos para essa diversidade. Então é isso que eu queria passar para vocês. Agradeço então a atenção de vocês até agora. Obrigado.